Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta audiência. Cumprimento o SINFAP, neste caso, peço desculpa, falta um e não queria dizer os nomes e estar errado, não sei qual deles é que falta, mas... Ok. Então, Sr. Alexandre Carvalho, então Rodrigues e José Lucas, certo? É só para eu não estar... Falta o David Carvalho, não é? Portanto, está Alexandre Carvalho, Vítor Rodrigues e José Lucas. Peço desculpa, mas é para não estar aqui a nomear quem não está presente. A audiência terá uma intervenção inicial da vossa parte de até 10 minutos. Haverá depois uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Neste caso estão presentes 4 grupos parlamentares, de 4 minutos cada. E depois a resposta da vossa parte de até 8 minutos. Vamos dar início à audiência e passo a palavra para poderem fazer uso da forma que entenderem melhor entre os três, repartindo como entenderem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados presentes em nome do SINFAP. Obrigado por estarem presentes. O meu nome é Alexandre Carvalho, sou o Presidente do SINFAP. Ao meu lado acompanha-me Vítor Rodrigues, do Corpo Nacional da Guarda Florestais da GNR, e José Lucas, da Guarda Florestal do município de Lisboa. Nós aqui, o que trazemos aqui três áreas que queremos abordar convosco, que é os guardas florestais, da GNR, e neste caso também do município de Lisboa, os vigilantes da natureza do ICNF, e também a reestruturação daquilo que é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, do ICNF. E começava por esse ponto. Tem-se falado muito da questão da extinção deste organismo público, já sabemos que isso não vai acontecer, mas aquilo que nós vínhamos aqui, trazíamos aqui, era que esta casa também nos ajudasse, nós enquanto sindicato, a fazer uma reestruturação ao ICNF. O ICNF precisa ser reestruturado, precisa ser tornado menos burocrático e precisa que os trabalhadores do Instituto se sintam mais valorizados, tanto os assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os técnicos superiores. Precisam de uma valorização efetiva, também na questão remuneratória dos seus salários, isso tem que ser só em medidas de orçamento de Estado, mas também de atualização de suplementos. Por exemplo, falo do suplemento de abono de falhas nos assistentes técnicos, que já não é revista há muitos anos. Portanto, essa era uma das medidas que nós mandámos para esta casa em orçamento de Estado. Não sei se, pelo menos aquilo que nós temos visto, não foi tido em conta, mas precisávamos de fazer essa atualização remuneratória. E depois também de alertar-vos que o Instituto está a ficar com um déficit de trabalhadores na categoria de assistentes técnicos. Não há. Ou há poucos, e aqueles que estão vão para a reforma e não há abertura. Já há muitos anos que não se vê uma abertura. Ou, quer dizer, agora vê-se aqui 2 ou 3 concursos para assistentes técnicos, mas não chegam para a densidade daquilo que é o Instituto e as necessidades do Instituto. Portanto, apelamos a vossos deputados para que se efetivem medidas para a valorização destes trabalhadores e também a reestruturação do ICNF. Depois, falar-vos aqui da questão dos vigilantes da natureza. É uma carreira não revista há mais de 20 anos, que não é revista. Ou seja, os sucessivos governos têm prometido esta revisão, mas depois acabamos sempre na questão de o governo acaba por cair. Isto é um drama para estes trabalhadores, portanto, ainda não foi desta que conseguimos fazer essa revisão. E a revisão da carreira dos vigilantes da natureza é importante porque estes trabalhadores estão na linha da frente naquilo que é a conservação das espécies, da questão do lince. Agora vê-se muito a questão do lince ou da questão do lobo, e atuam muito nesta parte da conservação e merecem de todos nós um respeito enorme, e esse respeito faço com uma valorização da sua carreira. Depois, a questão dos guardas florestais. Eu passava aqui a palavra ao Vítor Rodrigues, mas só dar-vos uma nota. Este governo iniciou connosco um processo de valorização e revisão da sua carreira profissional, é uma coisa que já não existia há algum tempo. A posição do sindicato é a integração na carreira militar, porque é um processo mais justo, mas essa parte deixava aqui para o Vítor Rodrigues, que ele é guarda florestal.
Ora, boa tarde a todos. Como já disse aqui o Alexandre, eu sou guarda florestal. Só para fazer um enquadramento da nossa situação e o que nos traz aqui, essencialmente, Nós estávamos no ICNF, em 2006 fomos integrados na Guarda Nacional Republicana, através de um decreto-lei do 22 de 2006, que consagrava também o CEPNA. O que é que acontece? Fomos integrados por esse decreto-lei com as devidas adaptações. As devidas adaptações é, são colocados e depois logo se vê o que é que se vai fazer. Volvidos quase 20 anos, continuamos exatamente com as mesmas adaptações. A carreira continua exatamente a mesma, não há valorização nenhuma. Entretanto, o que é que aconteceu durante estes 20 anos, com os sucessivos governos, sejam PSD ou PS, houve uma intenção, efetivamente, de haver uma integração na Guarda, isso foi assumido pelo governo, principalmente o ano passado. A proposta chegou a Conselho de Ministros, a proposta foi para a BTE. Havia um anteprojeto de lei, qual foi negociado com o Governo, com a entidade patronal Guarda Nacional Republicana e pelos sindicatos. A proposta teve em BTE, mas nada se consumou com a queda do Governo. Atualmente, este Governo chamou-nos à mesa de negociação, disse que aquilo foi um mero processo de intenções, não consigo perceber muito bem porquê, porque aquilo foram semanas e meses de negociações em que todas as partes chegaram a um acordo e neste momento estamos num impasse, estamos numa negociação, mas que se traduz num impasse. Porquê? Porque tudo o que foi negociado para trás, à partida nada se vai consumar. Aquilo que nos foi apresentado pelo Secretário de Estado da Proteção Civil e pela Secretaria de Estado da Administração Pública é único e simplesmente uma divisão dos guardas florestais. Isto é, nós somos atualmente 377 guardas florestais na Guarda Nacional Republicana, fazemos o serviço todo na vertente CEPNA, quando eu digo todo, é todo. Não fazemos só aquilo que nos está adstrito pelo nosso estatuto. A Guarda e a estrutura CEPNA, nós representamos, não quero estar a dizer um número concreto, mas somos capazes de representar 45% do efetivo do CEPNA. Portanto, se com esta reestruturação que irá haver ou que nos foi proposta, que é uma segregação, entre aspas, quem tem até 45 anos integra, pode integrar por vontade própria a Guarda Nacional Republicana, mediante umas certas normas, quem tem mais de 45 anos sai da carreira, isto é, sai completamente, não sai da Guarda, mas fica numa carreira à parte, deixa de ser, também ninguém conseguiu esclarecer se é o PC ou se deixa de ser, e deixa de ser uma carreira pluricategorial e passa a ser uma carreira unicategorial de grau de complexidade 2. O que é que acontece? O que é que nos demonstra? Que quem tem mais de 45 anos e que tem um know-how de 20 e muitos anos de serviço a prestar serviço na Guarda Nacional Republicana, e eu falo no meu caso, tenho mais anos de guarda do que tenho de guarda florestal no ICNF, entrei em 2004, fiquei com 2 anos, vim para a guarda em 2006, vou fazer 20, e agora com 48 anos dizem, pá, desculpem lá, mas se calhar, porque tem 48 anos, já não serve muito bem para o serviço que lhe temos para lhe dar. Pronto, e o que estamos aqui, neste momento, o que nós queremos e aquilo que nós pedimos é aquilo que já foi dito nesta Assembleia da República, em 2021, com uma resolução, a 3 de 2021, de 25 de janeiro, que foi, que recomenda o Governo, a criação de suplementos remuneratórios para a carreira de guarda florestal. Suplementos esses que nós temos rigorosamente zero. Nós trabalhamos na Guarda Nacional Republicana, não recebemos suplemento de escala, não recebemos suplemento de patrulha, apesar de o fazermos. Fomos o único, ou melhor, somos o único OPC em Portugal que não temos o subsídio de risco. Único. E depois pedimos também um suplemento de exercício de funções. Foi atribuído a 1.001 carreiras na função pública, os guardas florestais, por estar na Guarda Nacional Republicana, foram excluídos. Aquilo que nós pedimos a Vossas Excelências é que, de uma vez por todas, nos ajudem a que isto fique resolvido, seja pela via que o Alexandre disse, que é a integração, que eu acho que era aquilo que ficou proposto em BTE, foi aquilo que a Guarda assumiu e concordou, foi aquilo que o anterior Governo assumiu e concordou, tendo ido mesmo a Conselho de Ministros, E foi aquilo que nós concordamos. Todos os guardas florestais, até aos 55 anos de idade, integrassem a Guarda Nacional Republicana, fazendo a devida adaptação da parte militar. E depois, isso trazia uma equidade para toda a gente, para os 377, ou quase todos na atualidade, os guardas florestais, e, para além dessa equidade, perante os funcionários que existem, tanto da GNR como das guardas florestais. Deixava de haver uma dualidade de critérios, de andarmos a fazer patrulhamento lado a lado, e uns terem subsídio de risco e mais outros subsídios ou suplementos, e nós temos rigorosamente nada. Aquilo que nós queremos demonstrar é que o fardamento que nós usamos diz Guarda Nacional Republicana nas costas. Okay? Usamos as mesmas viaturas, usamos o mesmo tipo de armamento, partilhamos instalações, fazemos patrulhamento conjunto. A minha pergunta é, se alguém tiver a disparar para alguém, vai escolher a cor da farda? É isso que nós queremos ver, de uma vez por todas, que seja resolvido. E fazendo um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, na Assembleia da República os partidos juntaram-se, ou uniram-se, entre aspas, e atribuíram o aumento e bem do suplemento de escala e suplemento de patrulha às forças de segurança. Mais uma vez, nós continuamos a ver os outros a escalarem e a terem a devida valorização e nós, zero. Por isso, é só isso que peço, um bocadinho de...
Eu vou dar a tolerância, porque nós queremos ouvir-vos de dar a tolerância devida para isso. À vontade.
Então, boa tarde. Sou José Lucas, estou guarda florestal do município de Lisboa. Nós, no município de Lisboa, sofremos as mesmas dores que o Corpo Nacional da Guarda Florestal, porque nós fomos um corpo de guardas florestais criados com o Parque Florestal de Monsanto à imagem do corpo de guarda florestal que existia na altura, com as mesmas atribuições e competências. E com esta possível extinção e integração na GNR, nós ficamos assim um bocado nível de carreira, ficamos com os pés no ar, como costumamos dizer. Não, a nível legal deixamos depois de ter competências. Nós não temos mais nenhum decreto-lei, não temos mais nenhum estatuto que faça menção ao Corpo de Guardas Florestais do município de Lisboa, a não ser o 29.135 de 1934, que é a nossa criação.
Muito obrigado. Vamos agora passar aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD, quem vai usar da palavra? Deputada Isabel, pode usar da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores representantes do SINFAP, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, quero agradecer, em nome do Partido Social Democrata, naturalmente, a vossa presença, a vossa resiliência, o vosso empenho na forma como têm articulado também com o Parlamento e com esta Assembleia. Naturalmente, o PSD reconhece, e todos os partidos, o papel absolutamente essencial dos vigilantes da natureza. Só que este reconhecimento não pode ficar só por palavras, ou não devia ter ficado durante estes anos todos só por palavras. São os profissionais que protegem tudo aquilo que é de todos, o nosso território, os nossos ecossistemas, a nossa segurança coletiva, e fazem-nos e têm feito em condições muito duras, com meios muito limitados e com uma carreira, ou com carreiras, neste caso, porque nos trouxeram diferentes áreas dentro dos profissionais da floresta, que não têm sido de todo tratados com a dignidade que merecem. Mas aqui, naturalmente, temos que ser também absolutamente verdadeiros, e a verdade é que não vos adianta nada isto, mas o estado em que as carreiras se encontram hoje não é do último ano e meio e não surgiu com o atual governo da AD. E nós só não esquecemos isto por um motivo, que é para que os erros que foram cometidos no passado não voltem a ser cometidos novamente, e para se cautelarem de determinadas situações. É por isso que procuramos não esquecer. E lembrar também que no último ano e meio, ainda que também não diz direito, não vos diz, não é do interesse, provavelmente, dos senhores e das vossas casas, este governo já reavaliou e já revalorizou 21 carreiras da administração pública, o que não é pouco para um ano e meio. De qualquer forma, é só lembrar também que este é o ponto de partida do governo há um ano e meio, mas que não pode nem deve ser o ponto de chegada. E é por isso que os senhores estão aqui mais uma vez. E é por isso que nós estamos aqui também todos, para trabalhar com seriedade, com rigor e compromisso. O atual governo foi claro, e foi claro no seu programa de governo, ao assumir a revisão da carreira dos vigilantes, e nós, para isso, temos acompanhado melhor nesta comissão, porque faz parte, de facto, do nossa comissão de Ambiente e Energia, enquanto tenho algumas dúvidas se a carreira que nos trouxe dos guardas florestais, o tema que nos traz, não, quer dizer, estou certa que vamos ter que articular com outras comissões para ver o ponto da situação, porque não reporta, não está diretamente ligada com o Ministério de Ambiente e Energia. No entanto, naturalmente, umas coisas entendemos, não podem ser dissociadas das outras. Os guardas florestais não se encontram sob a tutela do Ministério do Ambiente e Energia, estão, portanto, integrados desde 2006, como nos disse, penso eu, 2006, na carreira da administração, na carreira da Guarda Nacional Republicana e, portanto, sob a tutela do Ministério da Administração Interna. No entanto, não dissociamos, sabemos que a resposta eficaz na prevenção e na proteção da floresta e, sobretudo, não andar nas políticas que temos tido de procurar atuar depois nos incêndios e muito menos na prevenção e acautelar a todas as situações que estão por detrás de quem protege a floresta, vamos tentar também, no que diz respeito aos guardas florestais, perceber de que forma e como é que o tema neste momento está a ser tratado. Deixava só estas perguntas que talvez nos possam ajudar. É, nas perspectivas das diversas, porque são duas, pelo menos guardas florestais e os vigilantes da natureza, duas carreiras que podem ser diferentes, de abordagem diferente, quais são os pontos, o ponto da situação concreto com as conversas do Ministério do Ambiente, neste caso era a minha pergunta, e do ICNF, e agradeço também o facto de terem trazido esta situação do ICNF, que apesar da Sra. Ministra ter dito claramente que não era a extinção que estava em causa, há muito que nós percebemos e parece que só não percebe quem não quer que há uma reformulação e uma remodelação para fazer a este nível também. E, portanto, qual o ponto da situação das conversas tem tido com o Ministério e que estimativas de impacto financeiro destas principais medidas que se tem esse impacto financeiro e se podem partilhar isso connosco também, de forma a podermos ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Fernandes. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, José Dotti.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes do CIFAP. Desde já agradecer a vossa presença nesta audiência e o contributo que trazem, uma vez mais, à Comissão sobre os trabalhadores da conservação da natureza e do ambiente. De facto, é fundamental ouvir quem conhece o terreno, sobretudo num setor onde a capacidade operacional do Estado depende diretamente da valorização destas carreiras. Aproveito para recordar que o Chega tem abordado estas matérias desde o primeiro dia nesta Casa. E permitam-me recordar igualmente o último setembro, quando apresentámos uma vez mais iniciativas para reconhecer profissionais do setor como carreira de desgaste rápido e para reforçar as suas condições e estatuto. Lamentavelmente, iniciativas que foram reprovadas. Continuamos disponíveis para trabalhar com seriedade em tudo o que possa melhorar o funcionamento do setor. Deixamos aqui algumas questões. Relativamente aos vigilantes da natureza, qual o estado atual do processo da revisão de carreira? Continua a inexistir qualquer negociação efetiva com o Governo? Quais são os critérios essenciais que consideram indispensáveis nessa revisão em termos de funções, progressão, remuneração e formação? Sobre o ICNF, como avaliam hoje o funcionamento da instituição? Consideram que o ICNF necessita de uma reestruturação profunda, nomeadamente no reforço de recursos humanos e valorização profissional? e que impacto tem a atual fragilidade institucional na gestão da floresta, da conservação e do risco? Passando aos guardas florestais, o que ambicionam estes em termos de futuro da carreira e enquadramento institucional? Em que ponto concreto se encontra a sua situação atual? Que suplementos estão hoje a ser recebidos e se esses suplementos correspondem ou não à realidade das funções desempenhadas? Gostávamos também de perceber qual é, segundo o sindicato, a posição da Guarda Nacional Republicana sobre uma eventual integração dos guardas florestais. Há abertura? Há resistência? Que representatividade tem hoje dentro da SEPANA? E se esta integração não vier a acontecer, qual deve ser o caminho para esta carreira? Um reforço do Corpo Civil? Um estatuto autónomo? Uma ligação reforçada ao ICNF? Agora, outro ponto muito importante, a reorganização institucional que se discute no setor. Nos últimos tempos, tem-se falado ainda que, de forma não oficial, potenciais fusões ou reconfigurações entre organismos, como, por exemplo, entre a APA e o ISNF. Do ponto de vista dos trabalhadores que o CIFAP representa, como é que estas possibilidades são vistas? Pergunto, estas fusões poderiam melhorar a articulação no terreno ou, pelo contrário, criar ainda mais confusão administrativa, perda de identidade profissional e risco da desvalorização das carreiras? E consideram que estas mudanças, se avançarem, devem incluir salvaguardas explícitas para os guardas florestais e vigilantes da natureza? Por fim, pergunto se o Governo já apresentou alguma proposta concreta para resolver a situação dos guardas florestais e se essa proposta vai ou não em encontro das vossas pretensões, tanto no plano remuneratório como no plano funcional. E, para terminar, agradecemos os contributos que irão partilhar. Sendo certo, da nossa parte, mantemos o compromisso de continuar a acompanhar estas matérias com a seriedade que merecem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde, Sr. Presidente. Agradecer a vinda do SINFAP ao Sr. Alexandre Carvalho, Vítor Rodrigues e José Lucas. Agradecer-lhes por cá estarem e boa tarde, Srs. Deputados. Às vezes, quando ouvimos deputados do PSD a falar, parece que o mundo começou agora, desde que o PSD chegou ao governo e que durante os 8 anos que tivemos não fizemos nada no país. Não desbloqueámos carreiras, não devolvemos, por exemplo, os feriados que foram cortados, não devolvemos o subsídio de férias, o subsídio de Natal. Ou seja, há aqui um conjunto de coisas que fizemos durante os 8 anos de governação, que temos de ter muito orgulho daquilo que fizemos, não baixámos a cara e continuámos nesta luta, porque achámos que devemos desenvolver o país. Agora, é errado quem chega a achar que tudo que foi feito no passado está errado, porque isso não aconteceu. Há um conjunto de coisas positivas, também há coisas menos boas que podem ter acontecido. Nós, por exemplo, temos um problema grave na habitação, mas é um problema europeu. Não é? É um problema europeu, todos os países da Europa têm esse problema, que tem de ser resolvido. Agora, criar a ideia que não se resolveu nada é completamente errada, até porque houve valorização das carreiras e desbloqueio de carreiras. Pode não ter sido ao encontro dos sindicatos, tudo bem, estamos cá para dar a cara para isso, mas o que é certo é que as houve. Mas tenho algumas perguntas para vos fazer em relação à integração na GNR. Foi aqui dito que há uma segregação devido à idade, ou seja, quem tiver 45 anos para cima deixa de ter capacidade para fazer integração nesse decreto-lei que foi aprovado até pelo Governo, foi apresentado pelo Governo em 10 de março de 2025, chegou a sair em BTE, ou seja, houve aqui uma negociação e depois ficou tudo, teoricamente, usa a expressão em águas de bacalhau. Pronto, o Governo, neste momento há um Governo de AD em funções e não vai continuar a justificar-se do passado. Há mais de 18 meses que está em funções, tem é de governar, senão vamos estar sempre aqui a falar do passado. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação e, do seu ponto de vista, se há alguma razoabilidade em limitar, em segregar perante a idade. Ou seja, uma pessoa que tem 46 anos ou 47 não tem a mesma capacidade física de uma 43, como é que isso se define, não é? Até porque há pessoas com 50 anos que têm mais capacidade. As coisas não são bem definidas pela idade. E se calhar com essa idade as provas físicas não são assim tão exigentes. Né? Há umas provas para entrar para a GNR, depois há provas mais teóricas e escritas, e aí depende da capacidade que cada um tem para estudar. Essa é a primeira pergunta que lhe faço. Depois, o Governo chegou a veicular a extinção do ICNF. Nós percebemos aqui, que foi aqui dito por um dos responsáveis sindicais, que há muita burocracia,
que é necessária uma reestruturação. Percebemos também que as carreiras têm de ser mais valorizadas, uma vez que deixam de ser competitivas, muitos trabalhadores saem e depois não há reentrada de novos trabalhadores, ou seja, vamos perdendo o efetivo ao longo dos anos, isso é cada vez mais claro. Muitos até emigram porque o preço das casas está absurdo, os salários não são altos, sabemos disso, temos um problema no país. Eu pergunto, do vosso ponto de vista, que reestruturação é que deve ser feita? Porque se concordam com a extinção, que se concordam com a decisão, ou meia decisão, porque depois o Governo voltou atrás, de esquadrejar as competências do CNF, ou seja, dividir as suas competências por várias áreas. Essa era outra pergunta que lhes queria fazer. E também tinha aqui uma pergunta em relação aos apoios às equipas de sapadores florestais, não sei se também defendem. Ou seja, para terem uma ideia, quando nós chegámos ao Governo, cada equipa recebia 35 mil euros, agora, quando saímos do Governo recebia 55 mil euros, ou seja, um aumento durante 8 anos de 57%. O Governo anunciou, e o nosso último aumento de 2023 para 2024 foi de 45 para 55, foi um aumento de 22%. O Governo anunciou agora um aumento de cerca de 12%, 55 para 61.600. Eu gostava de perguntar, como é que vocês veem a estrutura de custos, ou seja, de acordo com esse valor pago, o que é que isso bus aumenta, ou seja, há um aumento do valor pago às equipas, mas o que é que isso representa na vossa valorização salarial? Porque parte desse valor também serve para os equipamentos e era importante perceber se a percentagem de aumento também equivale a esse aumento salarial, ou seja, a percentagem que é aumentada às equipas também se repercute no aumento salarial. Obrigado. Eram 4 minutos, peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos também aos representantes do SINFAP aqui presentes. E não é novidade para ninguém que os trabalhadores do setor das florestas, do ambiente e da proteção civil asseguram funções que representam alto risco e de muita responsabilidade e que, infelizmente, têm a maior parte das vezes vínculos precários, remunerações que não refletem nem a complexidade nem a responsabilidade do seu trabalho. A verdade é que parece que só nos lembramos da sua importância nos meses do verão, mas se queremos, como o LIVRE quer, promover a proteção da biodiversidade, assegurar uma transição justa e gerir da melhor forma o risco de incêndio, é claro para nós que uma grande parte dessa missão passa por valorizar quem protege o território e está na linha da frente, como vocês estão, durante todo o ano, não só na época quente. A realidade é que a atividade destes trabalhadores vai muito além da prevenção e combate a incêndios. Atividades como proteger a biodiversidade, os ecossistemas e a qualidade ambiental são igualmente relevantes. E sabemos que estes profissionais estão em áreas protegidas, florestas, zonas costeiras com funções tão diversas como a fiscalização, a monitorização, a educação ambiental e o apoio à proteção civil. As reivindicações do SINFAP em matérias de carreiras, igualdade salarial entre operacionais da proteção civil e das florestas, suplementos de risco e melhoria das condições de trabalho não são só apenas legítimos, são fundamentais para a eficácia das medidas de prevenção e combate a incêndios e demais riscos ambientais. O LIVRE teve uma reunião com o SINFAP em outubro deste ano, em que teve a oportunidade de receber de viva voz as vossas preocupações e demos entrada aqui na Assembleia da República de várias recomendações para contratação, profissionalização e valorização de várias atividades profissionais do setor que representam. Só nesta legislatura recomendamos a contratação de vigilantes da natureza pelo ICNF, a valorização dos bombeiros das associações humanitárias de bombeiros, a profissionalização e formação dos agentes do sistema de gestão integrada de fogos florestais, a valorização da profissão e a contratação de sapadores florestais e a valorização da profissão de bombeiros, do bombeiro. Todas estas recomendações foram aprovadas, mas encontramos-nos à espera que sejam implementadas pelo Governo. Mas propusemos também que a profissão de bombeiro passasse a ser de desgaste rápido, através de um projeto de lei, e onde a diferença poderia ser sentida de imediato. Os partidos que apoiam o Governo e a Iniciativa Liberal fizeram chumbar este projeto de lei. Mas também na discussão do Orçamento de Estado este ano, fizemos várias propostas, até muito baseadas nas recomendações que vocês nos fizeram, no sentido, neste sentido, acabado de referir, como o aumento da verba anual por equipa no âmbito do programa de sapador florestal, a bonificação do tempo de serviço para efeitos de pensão e limite de idade para a permanência no quadro de comando dos bombeiros, e foram todos chumbados. Não tem sido, certamente, por falta de tentativa da parte do LIVRE, que as condições de parte dos trabalhadores que representam não têm melhorado. Tenho, contudo, duas perguntas para vos fazer. Algumas já foram aqui colocadas e eu não as vou repetir, mas vou fazer uma que tem a ver com a questão de uma denúncia que nos foi relatada, de que o ICNF tem viaturas de primeira intervenção a incêndios paradas por falta de inspeção periódica ou por falta de instalação de kits de primeira intervenção. Têm dados sobre quantas viaturas estão paradas e de que forma é que isso afeta ou afetou a capacidade de vigilância e de ataque inicial aos incêndios nas zonas mais críticas? E uma segunda pergunta, no que toca aos sapadores florestais, pergunto se nos territórios em que estes estão mais envelhecidos ou com equipas incompletas, se conseguem identificar situações em que a ausência de estatuto de desgaste rápido e de subsídio de risco e de outras condições laborais já se traduziu em dificuldades reais, tanto no que toca à contratação como ao abandono da atividade ou na capacidade operacional na preservação e combate. Obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao sindicato para, por até 8 minutos, poderem dar as respostas necessárias e repartindo da forma que entenderem também.
Exato. Eu respondo tudo aquilo que é vigilantes e ICNF, depois passo. Está bem? Pode ser?
Para que entenderem melhor para os gerentes. Okay.
Começo pela ordem que iniciamos, respondendo ao grupo parlamentar do PSD, da ADI, neste caso. Nós trazemos aqui os guardas florestais porque eles representam e defendem o ambiente no CEPNA, não é? Portanto, entendemos que esta comissão poderia acudir às suas reivindicações. É um facto que a culpa não é só deste governo nem do anterior, é de todos os outros. Nós não podemos esquecer tudo o passado. Mas temos uma coisa a valorizar, que é este governo iniciou connosco e com os sindicatos um processo de valorização desta carreira, efetivamente. Agora, a proposta que nos foi apresentada é que não é muito digna daquilo que é o trabalho dos guardas florestais. Aqui a questão do ICNF e da sua reestruturação. Ora, nós não conseguimos apresentar-lhe um pacote financeiro sobre a reestruturação, até porque isso não é da nossa competência, não é? Nós não temos acesso a esses números. Agora, sabemos que a reestruturação tem que ser feita, até porque o Governo e bem criou um Ministério que é para a reforma do Estado, e nessa reforma do Estado estará contemplada também aqui a questão da reestruturação deste Instituto Público e de todos os outros que estão na administração pública. Portanto, a nossa posição aqui é a valorização dos trabalhadores, porque só com eles é que nós conseguimos alencar aqui a reestruturação do ICNF. Respondendo aqui ao Chega, na questão dos vigilantes de natureza, há um compromisso deste governo, lá está, na questão da valorização das carreiras gerais da administração pública, de rever também a carreira dos vigilantes de natureza. Mas até à data ainda não se efetivou. Portanto, não há nada em concreto. O sindicato sabe que há essa posição, mas ainda não avançámos para uma negociação efetiva desta valorização destes trabalhadores. Relativamente ao ICNF, aquilo que já disse a deputada do PSD é a reestruturação com base nos trabalhadores. É preciso melhorar a valorização dos suplementos, a valorização da formação profissional, das condições de trabalho, porque um trabalhador sem condições de trabalho não consegue desempenhar a sua função, da medicina no trabalho. Isto é uma das coisas que o sindicato tem reivindicado há anos dentro do ICNF. Como é que nós obrigamos o privado a cumprir estas metas da segurança e higiene no trabalho e depois na função pública nós não temos o mesmo peso nesta questão? Isto é fundamental. Portanto, apostar nos trabalhadores é apostar na reestruturação do ICNF. Na questão do PS, e também serve para todos, o maior ativo que o ICNF tem são os trabalhadores. Não há dúvidas. Portanto, nós temos que apostar nestes trabalhadores. Relativamente aos sapadores florestais, não era um ponto na nossa agenda, até porque eles fazem parte de outra comissão, que é a Agricultura e Pescas na parte da Floresta. Mas respondendo disso, até porque é um ponto em que o sindicato tem atuado bastante, que é, nós podemos aumentar o apoio aos sapadores florestais até 100 mil euros. Se não criarmos uma normativa em que esses 100 mil euros dê para aumentar salários, Nada dá igual. Portanto, se a gente não defender os trabalhadores e não lhes meter numa normativa em que daqueles 100 mil euros uma transa é para aumento de salários, então nós aí não conseguimos nada. E nós fomos desafiados, e temos que dizer isto, fomos desafiados pelo Ministro da Agricultura e Pescas para criar um suplemento com eles que desse para alancar nesse apoio uma verba para aumento de salários. E fizemos isso. E agora estamos à espera que essa reunião aconteça para lhes apresentarmos esta matéria. Portanto, esperamos que isso aconteça. Mas deixar-lhe aqui uma nota, que é de valorizar o aumento do apoio do anterior governo do PS, neste da AD. É importante porquê? Porque também estamos a valorizar as próprias entidades patronais. Porque as equipas têm gastos, têm tudo, têm as máquinas, têm os combustíveis, e esse apoio é fundamental para fazer aqui um peso na balança entre aquilo que é o direito dos trabalhadores e aquilo que é a responsabilidade das suas entidades. Respondendo aqui à senhora, à sua deputada Oliveira, nós tivemos conhecimento dessas viaturas sem inspeção periódica, obrigatória, e sem os kits. Agora, não lhe consegui dizer é quantas efetivas tiveram nessa situação e se comprometeram a primeira intervenção nas áreas. Relativamente aos chapadores forestais, na questão do desgaste rápido, o SINFAP tem a decorrer atualmente uma petição online e em papel da atribuição do desgaste rápido e subsídio de risco a estes trabalhadores e aos bombeiros também nesta situação, e que prevemos trazer aqui de forma independente a este Parlamento para que voltemos a discutir este assunto, até porque é do nosso interesse, e já fizemos uma queixa à Provedoria da Justiça e faremos também uma à Comissão Europeia neste sentido para defender estes trabalhadores, porque é uma profissão bastante desgastante, andar com uma roçadora às costas em taludes com inclinação de 90%, uma roçadora pesa 15 quilos, portanto eu sei isso porque é o meu trabalho normal, e motosserras e os bombeiros também, é na questão dos incêndios urbanos, incêndios florestais, portanto todo o risco inerente, e precisam de ser valorizados nessa matéria.
Ora bem, eu vou fazer das minhas palavras ao Alexandre, respondendo a todos, essencialmente, das perguntas que me fizeram, mas começando pelo grupo parlamentar do Chega, quando faz o que é que os guardas florestais querem ou ambicionam. O que é que eles ambicionam é que a carreira, de uma vez por todas, esteja valorizada tal qual eles merecem. E o que é que acontece? Acontece é que aquilo que nós acordamos na anterior legislatura com o Governo foi que, a bem de todas as partes, a integração era aquilo que salvaguardava toda a gente, isto é, a entidade patronal e os trabalhadores. Porquê? Continuávamos todos a executar as mesmas funções, claro que ainda deixávamos de ser civis e passávamos a ser militares. Portanto, o que nós ambicionamos e aquilo que nós, não estou a dizer que é 100% dos guardas forestais o querem, por isso é que tem de existir depois sempre alguém, ou haver uma salvaguarda para aqueles que não querem, mas a grande maioria o que ambicionam era a integração, que era aquilo que salvaguardava os direitos dos trabalhadores e que resolvia o problema laboral que neste momento temos, que é ter dentro de uma instituição militar civis e militares. O ponto da situação atualmente é que estamos numa nova negociação, isto é, aquilo que foi negociado com o anterior governo ficou em águas de bacalhau, isto é, ninguém sabe como é que está. Aquilo que nos disseram é que foi e serviu, foram uns pontos exploratórios, e que aquilo que está no BTE, neste momento, não serve para nada. Portanto, o que é que nós estamos agora? Estamos numa negociação em que tivemos 3-4 reuniões, e nesta última reunião, a anterior foi suspensa, passou para dia 19, e na anterior foi-nos proposto aquilo que eu acabei de dizer há um bocado, que é uma segregação, entre aspas, uma divisão dos 377 elementos da Guarda Florestal. Quem tem até 45 anos é-lhe dada a possibilidade de integrarem a Guarda Nacional Republicana, se assim o entenderem. Quem tem mais de 45 anos, não sabemos o que é que vai acontecer. Foi-nos proposto, nós temos uma carreira pluricategorial, a carreira deixava de existir, passava a ser uma carreira diferente. Em vez de ser vertical, passava a ser horizontal, unicategorial, com grau de complexidade 2, em que não nos conseguiram responder às perguntas, era conteúdo funcional, qual era o horário de trabalho, tudo, não conseguiam responder a nada. Portanto, foi uma situação que ficou para uma futura reunião. Resumindo, aquilo que nos apresentaram neste momento é uma mão cheia de nada. Suplementos. Não recebemos qualquer tipo de suplemento. Aquilo que nós somos tratados na Guarda Nacional Republicana exatamente como qualquer outro funcionário público. Isto é, temos direito a ajudas de custo, quando assim o for necessário. Temos direito às 150 horas anuais, quando a Guarda precisa de reforçar, principalmente quando se lembram dos guardas florestais, que é no verão, e não recebemos rigorosamente mais. Não temos subsídio de risco, subsídio de escala, subsídio de patrulha ou qualquer outro tipo de suplemento de função. Posição da GNR, neste momento, aquilo que nós sabíamos no passado, a posição da GNR era a integração, porque foi aquilo que foi para a BTE, portanto foi negociado com eles também. Atualmente, desconhecemos. Não dizem qual é a posição deles, ou se dizem, pelo menos a nós não, disseram ao Governo. Representatividade dentro da Guarda. Somos 377, portanto, aquilo que posso dizer é que somos aproximadamente 45%, portanto, se houvesse esta debandada, entre aspas, e partindo do pressuposto que toda a gente tem menos de 45 anos que é assim que está na Guarda, se não o quiser, eu não sei até que ponto é que a estrutura CEPNA consegue fazer o serviço que lhe aparece diariamente sem 377 guardas florestais. Isso é uma questão que a Guarda está a responder, não somos nós. Sem integração, o quê? Se não houver integração, a única hipótese que pode avançar neste momento, aquilo que nos parece viável, é a valorização da carreira. Já cá estamos há 20 anos, também não estou a ver porque é que não podemos contar por mais 20. Não é? Agora, a questão é, tinha de haver sempre um reforço efetivo. A pergunta é, a Guarda quer? Não sabemos. A proposta do Governo, foi aquilo que eu disse, é esta segregação, é esta divisão da carreira para a parte com mais de 45 anos. Não sabemos o que eles querem propor, não sabemos o que é que, qual é a intenção do Governo se, com esta carreira unicategorial. E estamos aqui num ponto cego em que não conseguimos descobrir nem descortinar qual é o ponto de chegada. Quando me perguntou a segregação da idade, se tínhamos 45 anos ou mais 45 anos já não servíamos. Eu posso lhe dizer que, se calhar, dos guardas florestais com mais de 45 anos, se fossem fazer testes para a guarda, passavam todos. Agora, aquilo que eu lhe pergunto é, e o know-how? 45 anos, eu tenho 20 anos de guarda florestal. Nós estamos aqui a pôr em causa os próximos anos, se calhar, de incêndios florestais. Porque se nós sairmos, ou se nos retirarem o estatuto ao PC, ou se irmos eventualmente à Guarda Nacional Republicana, a minha pergunta é, quem é que vai fazer a investigação dos incêndios florestais? Nós estamos distribuídos pelo país e eu não sei até que ponto é que isso não estará em causa. Nós investigamos os incêndios florestais negligentes. Os dolosos são da alçada da PJ. Muito do serviço da Polícia Judiciária vem beber ao serviço que nós fazemos diariamente no terreno. Porque antes de eles serem dolosos, também podem ser, muitos começam por negligentes, só depois é que se apura à causa do doloso. Agora, a pergunta é, esta cadeia, esta estrutura, como é que vai ficar sendo os guardas florestais? Os guardas florestais que entraram agora há pouco, nos anos de 2019, 155, 45 em 2021, e agora em 2022, mais 84. Desses que entraram, desses 200 e muitos, a maior parte deles já não estão cá, já saíram. Muitos concorreram à Guarda Nacional Republicana por outras vias, outros saíram para outras instituições e muitos emigraram. Portanto, nós éramos 500 ou 600 em 2006 quando viemos para cá. No governo do PS, Eduardo Cabrita disse que ia reforçar com mais 500, íamos até aos 500. Entraram estes 200 e tal, nunca foram os 500. Portanto, a pergunta agora é, não são contas de somar, são contas de sumir. Nós estamos cada vez menos. A minha pergunta é, como é que nós podemos chegar a esta altura e que, quando chegamos a março, a Operação Floresta Segura entra em vigor, e a pergunta é, toda a gente se lembra dos guardas florestais em junho, julho, agosto, setembro e outubro. A partir de novembro, já ninguém se lembra deles. Porquê? Acabaram os incêndios, ninguém se lembra deles. A pergunta é, se vamos continuar por mais quanto tempo neste vazio?
Quero usar a palavra ainda, não. Então, agradeço as explicações, o que os deputados têm a oportunidade de ouvir aqui que são as vossas reivindicações e as questões colocadas e tivemos a oportunidade de responder e, portanto, damos por terminada esta audiência. Muito obrigado.